Inter Creative Sounds Mint.
Porsche em Portugal é quase igual a Nuno Costa, e isso não é algo fácil de alcançar. Identidades que se entrelaçam e a simbiose perfeita entre estilo de vida e profissão. Com muitas histórias e percurso numa marca adorada como poucas, o nosso convidado de hoje é o gestor de relações públicas e marketing na Porsche Ibérica. Bem-vindo, Nuno, ao podcast da Minter Creative.
Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Sim. À Minter Creative. Ainda me espanta que alguém queira fazer um podcast comigo.
A sério?
Tenho quase a certeza que não é pela minha fantástica personalidade, mas é sobretudo pela Porsche. Por isso é que acho que fizeste muito bem essa introdução.
Pelas duas coisas, porque nós conhecemos, acho que há 10 anos atrás.
Sim, pelo menos 10 anos.
Em Madrid, no evento da Porsche.
Exato, exato.
Tu geras a versão cabrio, como tu gostas de dizer.
Exatamente.
E agora és que a versão?
Agora sou um turbocabrio.
Turbocabrio. Pronto. Nós conhecemos no evento da Porsche e, obviamente, é uma marca que há 10 anos atrás já era espetacular, continua a ser espetacular. Foi logo uma escolha bastante óbvia para mim trazer-te aqui. Mas não só por ser Porsche, foi também porque tu estás há muitos anos na Porsche. E, portanto, vamos poder falar de reinvenção de marca, vamos poder falar de uma série de coisas, porque o teu percurso está muito colado ao da Porsche. E eu acho que há uma curiosidade grande de entender que estrutura é que existe da Porsche para Portugal. É uma estrutura ibérica, também vamos falar disso. Mas eu queria saber, um bocadinho antes de todos esses temas e tudo o que vamos falar, se tu já eras uma pessoa de marcas ou uma pessoa apaixonada por automóveis quando estudavas e já achavas que era por aí que ia ser o teu caminho, ou foi uma coisa que foste descobrindo?
Olha, eu nunca fui uma pessoa de marcas, nunca fui uma pessoa de automóveis, nunca fui aquele miúdo vá que os meus colegas compravam revistas de automóveis e falavam quando éramos miúdos, e o meu pai tem este carro e o outro tem o GT e o outro tem e faz os 0 aos 100. Eu não percebia nada disso, eu era completamente alienado. Ah, brincava com carrinhos com os meus amigos da minha rua.
Sim,
vá.
Eras rapaz.
Era rapaz. Não era uma coisa que me achasse muita piada. Nem sequer quando apareceram os ZX Spectrum e os jogos de computador, nós jogámos um jogo que era o Fórmula 1, eu era muito bom a fazer as mudanças da box, mas era só uma brincadeira para passarmos o tempo. Portanto, eu nunca fui super interessado em automóveis. E marcas também não. Portanto, eu tive um passado que, digamos, que me levou a estar onde estou, porque também trilhei esse caminho, essencialmente foi por isso.
Esse caminho, foste, porque tu antes da Porsche estiveste na Mercedes-Benz, certo?
Exato. E antes disso, se calhar puxando um bocado a fita atrás, eu comecei a trabalhar muito cedo.
Ok.
Porque, sei lá, queria ser independente, queria fazer as minhas coisas com o meu timing e desafiava um bocado as convenções. Então, tipo, aos 16 anos, informei os meus pais que ia trabalhar para Londres no verão.
Informaste.
Não correu nada bem. Não correu nada bem porque o meu pai, que é uma pessoa super afetuosa e carinhosa, também era uma pessoa muito rígida, e a vida tinha-lhe pregado algumas partidas a ele propriamente, e fez com que fosse bastante exigente connosco e talvez sobretudo comigo em relação aos meus irmãos. E eu era um bocado, sei lá, um bocado, mandava-me um bocado para fora de pé, como costuma dizer.
Sim.
E disse, eu quero ir para Londres e quero ir trabalhar, porque naquela altura, imagina, Portugal tinha-se juntado à CE, que agora é a União Europeia.
Sim.
E, portanto, achava que ia arranjar trabalho em qualquer sítio, porque nós agora somos a Europa, era uma coisa fabulosa, não é? E isso não correu bem. E, portanto, quando liguei de volta em collect call para o meu pai a dizer que ia voltar, porque isso não tinha, só tinha 5 libras no bolso, ele disse, pá, tu não vais voltar coisa nenhuma porque tu tens contas a pagar e vais-te fazer à vida e não voltas a casa sem ter tudo acertadinho. E esse foi o meu primeiro, talvez a melhor e mais dura lição de vida, não é? Que a vida não é aquilo que a gente tinha na cabeça. Naquela altura, numa quase idade de adulto, mas ainda adolescência, e portanto aí tive que encarar as coisas, tive que arranjar um trabalho, a lavar pratos no restaurante, mas a verdade é que no ano a seguir estava lá outra vez, e a seguir nas férias ganhava uma pipa de massa e conhecia outras cidades, e isso fez-me pensar que, primeiro, a vida não era tão bonita como eu achava que a lavar pratos não era, de certeza.
Sim.
E eu tinha que estudar, eu tinha que encarar, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer qualquer coisa mais a sério. Mas eu não tinha uma coisa que dissesse.
É aquilo.
E, portanto, quando acabei o curso, achei imensa piada outro dia no podcast que tiveste aqui, a Natasha, que ela disse que foi assistente de bordo. Eu fui comissário de bordo.
Uma coisa
que tu não sabias.
Não.
Porque eu queria ganhar dinheiro e queria ter experiência e queria ser independente. E, portanto, para mim, tudo foi uma aprendizagem. Desde lavar pratos, ou fazer saladas, ou cozinhar, ou lavar carros, ou ser comissário de bordo, tudo é uma aprendizagem. E quando acabei o curso, fui trabalhar numa empresa de alimentos congelados, que é a Gel Peixe, hoje líder no segmento de alimentos congelados, sobretudo na categoria de peixe congelado, e foi o primeiro responsável de marketing deles. E passado,
o curso tiraste em Portugal?
Tirei em Portugal, tirei no Instituto Superior das Novas Profissões, Publicidade e Relações Públicas. Antes tinha estado em Direito, não gostei nada, disse isto não é para mim, perdi, ou se calhar investi 2 anos numa coisa que não correu bem. E nunca deixo de dizer isto quando vou às universidades falar, quando me convidam para falar com alunos que estão a estudar gestão, marketing, ou seja o que for. O caminho para o sucesso não é uma linha reta. São estas pequenas coisas. Isto é dizer, é tudo isto que faz o teu resultado final. Sei lá, eu estive a apanhar peras, estive a fazer tudo um
assim.
Pouco, tudo acrescenta. E em todas estas experiências, tu aprendes.
E sentes-te capaz de fazer as coisas sozinho, por mais que elas custem, não é?
E sentes-te capaz e valorizas todos os trabalhos. Não só o de líder, ou de diretor, ou de chefe, ou de subchefe. Tudo tem valor, tudo tem valor. É importante percebermos como é que as coisas funcionam, sobretudo nessas idades.
E como é que chegas a uma Porsche?
Bom, finalmente, eu estava na Mercedes como chefe do departamento de marketing de veículos comerciais.
Sim.
Que, dentro do fascínio do setor automóvel, quando tu chegas a uma marca como a Mercedes, que nessa altura estava-se a fusionar, digamos assim, com a Chrysler, portanto era a Daimler-Chrysler, um colosso mundial do automóvel, eu era responsável pelo marketing da parte menos sexy, digamos, dos automóveis Mercedes, que são os veículos comerciais, que são os furgões,
sim, as
os caminhões, as carrinhas, os caminhões do lixo, os veículos municipalizados.
Não havia glamour incluído.
Não havia glamour, não eram os classes S, os SLKs, os Jeeps ou nada disso. Mas justamente por aí consegui perceber todo o constrangimento de fazer o nosso mercado, não é? De encontrar os clientes, de poder falar com, sei lá, os gestores de frotas, de falar com o cliente final que, sei lá, era feirante e que ia para a feira e queria o seu Vito, a sua Sprinter, ou o setor dos transportes já estava a ter uma grande evolução, ou as empresas de construção que compram caminhões específicos de estaleiro. E, portanto, todas essas especificidades do negócio ajudaram a ser muito mais
completo, deu-te a chamada bagagem, não é?
Claro, claro. Porque, ou seja, nós até costumávamos dizer com uma certa rivalidade entre departamentos lá, que nós vendíamos automóveis, eles entregavam. E bom, e a determinada altura recebi uma chamada de alguém que queria falar comigo porque havia uma marca que queria abrir o escritório em Portugal. E pronto.
E era a Porsche. E o que é que sentiste?
Olha, eu adorava trabalhar na Mercedes, adorava os meus colegas e o colosso e a dimensão de estar a trabalhar numa multinacional.
Sim.
E sempre senti muito, muito, muito bem acolhido na Mercedes. Tínhamos histórias engraçadíssimas lá. E quando saí, pronto, também tinha assinado um non-disclosure que na altura já havia, que não podia dizer a ninguém para onde é que ia. E toda a gente tentava perceber para onde é que eu ia e eu não podia dizer nada. E, portanto, quando eu cheguei à Porsche, foi um bocado assustador. Foi muito assustador, porque, entre outras coisas, nós tínhamos dois produtos, que eram o 911 e o Boxster. E o Boxster e o 911, e tu conheces a marca, era muito limitativo.
Sim.
Ou seja...
Era pequeno, assim, à partida,
era,
não é?
Era pequeno. Então eles deram-me justamente um Boxster, deram-me um computador e um telemóvel. E eu perguntei, então e onde é que é o escritório? Eu gostava de ir para o escritório. Não há escritório. Não há escritório? Não. Você tem que encontrar o escritório e contratar o escritório. Ok, e tem alguma ideia? Não, isso é tudo consigo. Bem, eu agarrei no telemóvel e disse, mas isto é um telemóvel espanhol, nós somos um importador ibérico, como sabes. Eu não vou estar a falar em roaming o tempo todo, não é? Tirar-me o telemóvel. E o computador tem o N e não tem o C de cedilha e não tem o til. Tiraram-me o computador e perguntaram, o senhor quer mesmo levar o carro? E eu, não, eu quero levar o carro, quero levar. E a minha aventura começou assim há 22 anos, fez este mês de abril 22 anos, e foi espetacular, porque na altura vendíamos 70 automóveis, e agora vendemos 1019 automóveis novos, e cerca de 400 automóveis usados, e temos todos os anos um recorde de pós-venda.
Esses valores são Portugal?
São só de Portugal. Portanto, nós na altura, imagina, representávamos um dozeavo das vendas ibéricas, era pouquíssimo, até me interrogava, porque é que me foram contratar por um dozeavo? Quer dizer, um em cada 12 automóveis que nós vendemos é cá de Portugal.
Isso é que não tinhas nada, só o carro mesmo.
Exatamente. E depois o caminho foi esse, foi trilhar mercado, foi criar rede com funcionários e sobretudo trabalhar a marca.
Por falar em trabalhar a marca, a marca é uma marca icónica, de nicho, e eu gostava de te perguntar se em Portugal o teu trabalho se resume muito mais a relações públicas ou se há espaço para trabalhar a marca mais a nível de marketing, ou se tu estás numa estrutura ibérica, não é?
Uhum.
E acredito que mesmo que vem da Alemanha tem que ser, há guidelines a cumprir, etc, etc.
Uhum.
Depois Espanha também faz a sua reinterpretação e a sua adaptação ao mercado.
Uhum.
E aqui em Portugal, e tendo em conta o volume, tendo em conta o vosso peso, o que é que acontece realmente? Há espaço para trabalhar a marca?
Olha, eu estou há 22 anos aqui, portanto, como te digo, a liberdade é total. É total. Há muita independência,
okay.
Total autonomia e, sobretudo, isso se traduz em muita responsabilização.
Uhum.
É dizer, todas as decisões de tudo o que fazemos cá em Portugal passam e derivam de nós, do nosso escritório, vá, digamos assim. O Tomás Vilhena, tu conheces, costuma dizer, vamos falar com o rei de Portugal. Esta forma simpática dele me tratar assim, no fundo, responsabiliza-me, porque diz, epá, tu aqui és soberano.
Sim, rei e senhor.
E rei e senhor, e tudo o que acontece para o bem e para o mal, também está no teu shit, não é? No responsibility. E isso faz com que nós nos sintamos todos na nossa equipa muito motivados, mas ao mesmo tempo muito responsabilizados, não é? Mas os resultados falam por si. Ou seja, nós agora, quando estávamos a tentar programar este podcast, eu não conseguia vir porque estávamos a acabar o Estoril Open. O Estoril Open é o maior evento da Península Ibérica onde a Porsche participa. É uma plataforma de marca e um território de marca muito interessante para nós, que tem investimento direto da casa-mãe.
Ok.
Que tem apoio, há poucas ações que têm apoio direto da casa-mãe, esta é uma delas, e que nós temos uma autonomia total para fazermos aquilo que quisermos. E todos os anos somos avaliados por isso. Portanto, qual é o retorno que tivemos? Por cada euro, a expectativa é que nós consigamos trazer 4 vezes mais.
Okay.
Normalmente conseguimos superar através dos KPIs para 7 e 8 vezes mais. E depois há métricas de notoriedade e outras métricas que são estudadas como relação com o cliente, investimento da rede, e todas as ativações que fazemos são completamente medidas ao limite. E portanto, isso dá-te um certo conforto dizer o trabalho está a ser bem feito e os resultados aparecem. E temos autonomia total.
Para além de um Estoril Open, tu achas que haveria outro tipo de eventos em Portugal onde faria sentido a marca-mãe apoiar? Ou não temos esse tipo de eventos?
Infelizmente, por um lado, nós não temos tanto esse tipo de eventos. Porque ainda somos um mercado muito pequeno.
Uhum.
Ou seja, eu posso dizer que o nosso importador representa, digamos, 2% das vendas globais. Então Portugal pode representar 0,50% das vendas globais.
Uhum.
Somos um mercado muito pequeno.
Pequeno.
Ao mesmo tempo, em quota de mercado, nós somos 0,50% do mercado todo. E isso é muito bom, porque nós queremos continuar a ser nicho, queremos continuar a ser a marca de luxo desportiva neste mercado, e portanto, neste mercado e no mundo. E, portanto, é bom ser pequeno.
Ao ser uma marca de nicho, o que é mais relevante para ti? Ou seja, a marca ter uma reputação altíssima. Quais são os indicadores mais importantes para ti?
Olha, para mim, o indicador mais importante é a satisfação do cliente.
Okay.
E dizer isto parece um clichê,
uhum,
mas objetivamente, porque eu tenho 22 anos de marca, eu sou do tempo, eu já posso dizer isso, eu sou do tempo em que eu sabia o nome e o apelido de todos os clientes. Hoje em dia já não é assim. Mas essa reputação, e outro dia tiveste aqui o Pedro Tavares, que com a On Strategy faz aquele estudo fantástico de Brand Reputation todos os
onde
anos.
Onde nós nos encontramos uma vez ao ano.
Onde nós nos encontramos sempre, e nós estamos sempre lá. Estamos sempre no pódio, muitas vezes ganhamos, com orçamentos que são uma décima do que são
eu
a
sei,
minha concorrência.
Eu sei.
Tu sabes bem. Este ano ficámos em primeiro lugar na categoria de luxo, o que para nós é muito relevante. E portanto, esses indicadores são os mais relevantes.
E tu achas que isso é porque vocês escolhem a quem se associam, o que fazem a dedo, ou porque é um grande suporte da marca que é? O que é que achas que acontece? Porquê é que achas que esses resultados são tão bons, ano após ano?
Eu acho que é um trabalho de toda a equipa, que naturalmente é um trabalho de marca, da sede, da casa-mãe. Hoje estava a ver uma associação que estamos a fazer com a Vitra. Porque a Vitra e porque não outra marca tão diferente?
Vitra Decoração, certo?
Exatamente.
Eu adoro.
Estamos a fazer umas cadeiras com um padrão do Porsche de 1970, do 911. E, portanto, há estas associações muito específicas e há um cuidado em com quem é que te associas e com quem é que não te associas. E isso
Correto.
É muito relevante. E outro dia, volto novamente ao Pedro, porque realmente ele dizia, é muito importante hoje em dia podermos ter a coragem e a vontade de dizer não. Não. Não vou estar. Olha, convidaram-me para um podcast. Não vou estar.
Ainda bem que eu não estou nessa categoria.
Exatamente. Diz muito de ti.
Diz muito de mim e de ti também. Mas nós, por exemplo, agora assistimos a uma eletrificação da marca, não é?
Certo.
Isso é uma estratégia para ir a novos clientes ou é acompanhar uma tendência do mundo e é inevitável fazê-lo e já agora que fazemos, fazemos bem? O que é que acontece aí?
Olha, o que eu te quero dizer em relação a isso é que há uma eletrificação de todo o mercado.
Certo.
E há muito ruído à volta disso. Portanto, todos os stakeholders que viviam numa situação onde o combustível fóssil era rei, dizem, eu quero que isto se mantenha. Estamos a falar de corporações gigantescas, com muito poder de lobby.
Sim.
E estamos a falar de países com grandes orçamentos para manterem-se nesse situacionismo. Eu não estou a dizer que sou contra os combustíveis
Sim.
fósseis, era o que faltava. Nós somos uma marca com 75 anos que sobreviveu à conta dos melhores motores e dos melhores ruídos de motores e roncares que havia, não é? Mas hoje em dia há um caminho que tem que ser feito, que é a eletrificação. Não é o único caminho que tem que ser feito. Há outros caminhos que podem ser seguidos.
Que outros caminhos?
Por exemplo, a Porsche hoje em dia está a desenvolver combustíveis sintéticos, que no fundo são combustíveis líquidos, feitos na extração de carbono no sul do Chile, com um consórcio como a ExxonMobil, com a Siemens, com a BASF, em que estamos a fazer combustíveis sintéticos que são apenas 5% poluentes, ou seja, em relação aos combustíveis que hoje existem, e que não obrigam a uma transformação de todo o ecossistema de carregamento. Imagina, achas concebível que todas as bombas de gasolina sejam retiradas para agora haver estações de carregamento? Portanto, esses poderiam manter-se.
Okay.
E mais importante do que isso é que tu não terias que mudar nada no teu automóvel para usar este combustível.
Okay.
Portanto, isto está a acontecer e não se fala. É um processo lento. Portanto, há a parte de eletrificação, há outros caminhos. Também há o hidrogênio, que está a andar mais devagar, digamos assim. Mas nós estamos a explorar estas alternativas. E também posso dizer que em Portugal apenas 30% dos nossos automóveis hoje em dia são a combustível fóssil. Portanto, já está a haver essa transformação.
Tu sentes que trabalhas para uma empresa que tem visão de futuro?
Completamente. Nós estamos a liderar a transformação e a eletrificação dentro deste colosso que é o grupo Volkswagen, que tem 12 marcas, e que, cujo CEO é o nosso CEO, dizemos isso sempre com um profundo orgulho, porque é uma autêntica revolução que está a acontecer. E quando nós dizemos que 10 automóveis, 6 já são híbridos ou elétricos, isso não acontecia há 5 anos para nós, não é? Portanto, já é um caminho que está a ser dado, que é bastante relevante, e que esperamos, provavelmente, daqui a 4 anos, que seja apenas 1 em cada 10 é que seja a combustão.
Ok. Alguma razão para a Porsche Lifestyle não trabalhar no mercado português? Isto é uma curiosidade minha, porque há o mobile, há os relógios, sei lá, há tanta coisa, mas não há mercado?
Olha, o que eu te posso dizer é que o mercado português, dentro do luxo, infelizmente, é um mercado ainda muito pequeno e muito residual e que exige muito investimento. E a prova disso é a própria Porsche, ou seja, como te digo, nós estamos há 22 anos e vendíamos tão poucos automóveis, o mercado não cresceu por aí além e hoje em dia já estamos neste patamar. E tem que ser um trabalho contínuo, tem que ser um trabalho que tem a ver com cadeias de retalho e de representação. Nós, a nossa marca, que é o merchandising da Porsche, a Porsche Design Luxury, já vende muito bem. A Porsche Selection já vende muito bem nos nossos concessionários e todos os anos batemos recordes de vendas e apostamos. Agora tivemos uma loja no Estoril Open que esgotou o stock. Fizemos mal essa
previsão.
Porque
assim, à partida, o cliente Porsche gosta do mundo Porsche, não, é não se esgota apelativo. No carro.
Não se esgota no carro, é super apelativo. Mas é um trabalho que tem que ser feito de forma continuada e que exige muito investimento. Mas
porque
todas
depois
as...
tem que ter pontos de venda e claro, tem que ter suporte.
Claro, etc. Mas todas as brand extensions da Porsche normalmente dão um imenso sucesso e realmente é o brand value que nós temos.
Como é que tu defines o cliente Porsche? Se é que defines?
Olha, hoje em dia é impossível definir. É impossível definir. Nós temos, sei lá, há 20 anos dizias, ah, é o cliente Porscheista, é um cliente que é empresário, que é bem sucedido e que compra um Porsche cada 3, 4 anos e que vai mudando. Hoje em dia não há um cliente tipo, ou seja, nós quando estudamos o perfil de cliente temos uma interseção de pontos em que se pode encontrar um perfil. Quando passas de 1 milhão de unidades vendidas
já
não consegues perfilar. Então temos 4 categorias que nós queremos atingir, que é Young Urban Creative, New Female Leaders, depois temos os empresários, os clássicos empresários, e depois temos os não alinhados, que são aquelas pessoas que não quadram nas outras categorias, não é? E temos imensas pessoas assim, ou seja...
Vocês têm estratégias diferentes para estas categorias?
Tentamos comunicar de forma distinta para as diferentes categorias, ok?
Ok.
E depois trabalhamos com a nossa rede de concessionários porque há especificidades em cada região do país.
Num país tão pequeno?
Num país tão pequeno há especificidades, ou seja, há pessoas que gostam de ações mais vinculadas ao golfe, há pessoas que gostam de ações mais vinculadas ao circuito, à condução e à competição, e há pessoas que gostam de ações mais alinhadas com gastronomia e vinho, e por exemplo, neste momento estamos a desenvolver um conceito com um portfólio de ações distintas que tem a ver com o place to be, que é a transformação do concessionário de um espaço onde tu compras ou vendes o assisto do teu automóvel para um espaço onde tu vais ter experiências que não são óbvias. E fizemos a semana passada, por exemplo, em uma ação promovida por mim e pelos meus colegas de Madrid, que tu conheces, com o Henrique Monteverde, uma ação muito gira que era a Comporta Perfumes,
uhum,
com os champanhes Moët Chandon. E juntar estes dois conceitos de degustação, de exploração de outros sentidos num concessionário automóvel. E tínhamos cerca de 100 pessoas, tínhamos um embaixador de Portugal em Madrid a apoiar-nos. E foi muito giro porque as pessoas disseram, mas porquê? E a nossa questão é, porquê não? Não é? Porque é que isto tem que ser limitado a falarmos de automóveis e deste motor e da eletrificação e do engenheiro e da turbina e por aí fora? Não, não, não. Porque não proporcionar outras experiências? E nós achamos que o caminho vai muito por aí.
Ao fim destes 22 anos, continuas a achar que todos querem um Porsche?
Eu acho que toda a gente vai querer um Porsche mais tarde ou mais cedo na sua vida.
Ter é que já é difícil.
Ter é que já é difícil. Uhum. Ter é que já é difícil. Eu lembro da primeira vez que eu guiei um Porsche.
Eu também.
Toda a gente se lembra. Toda a gente se lembra do primeiro beijo,
sim,
não é?
Sim.
E a primeira vez que conduzo um Porsche, o meu CEO, na altura, que era um tipo impecável, ele deu-me um Porsche e eu dei uma volta no parque de estacionamento da empresa. Bem, com toda a humildade, digo, estacionei no mesmo sítio e fui para o hotel de táxi. E no dia seguinte, o meu chefe, o Peter, disse-me, bom, não gostaste do carro? Eu adorei o carro. Adorei o carro. Então, porquê é que deixaste-o ali? Já está ali há 2 dias. E disse, olha, porque eu nunca tinha dado Porsche na minha vida. Não é uma coisa óbvia. E peço desculpa de ter esta humildade, mas é que eu nunca tinha dado Porsche na vida. E eu não estou preparado ainda para esta experiência.
Há um respeito, realmente, quando se conduz um Porsche pela primeira vez.
E imaginas, há 22 anos, engraçado, como é que seria. Eu ainda tinha cabelo na altura, portanto não era displicente esse aspecto. Okay. Então demos uma volta ao quarteirão, fomos à Moraleja almoçar e foi tipo uma experiência que eu guardo nas minhas memórias porque foi ótimo, não é?
Hoje em dia, que é óbvio que conduzis um Porsche, não é? E deves conduzir, já deves ter conduzido todos os modelos.
Todos.
Para,
sim,
ti faz parte do teu dia a dia. O que é que tu sentes agora? Passou a ser banal?
Não, nunca é banal. E há uma fração de segundos, mesmo quando estás com pressa, que tu fechas os teus olhos, ainda que mentalmente, e dizes, Deus gosta de mim.
Sem dúvida.
Deus gosta de mim.
Qual é o teu modelo preferido? Se é que há um.
Olha, eu tenho fases em que gosto mais de um modelo do que outro. Eu adoro o Porsche Cayenne, adoro. Acho que é o carro. O Tomás diz, ele, coche é total,
sim,
dá para fazer tudo.
Tudo,
dá para ires aos arrozais na comporta, ou ires à praia, ou ires para a ópera, ou para o teatro, ou fazeres uma escapada, ires até ao Douro, dá para tudo, e é sempre tão confortável, dá para transportares objetos e pessoas em grande quantidade, dá para, sei lá, ires comprar um quadro a uma galeria.
Não te limita.
Não te limita. E claro, de vez em quando tenho uma vontade brutal de conduzir um 911 e, portanto, volta e meia tiro um carro do parque de imprensa e vou almoçar ao guincho e é uma experiência ótima.
Consegues conduzir outras marcas?
Consigo, olha, eu não é por fazer...
Vais falar da Mini.
Vou falar da Mini. Eu gosto imenso da Mini porque também acho uma love brand, uma marca muito emocional. E provavelmente já comprei mais Minis do que Porsche até. Sim, curiosamente. E este fulano que me contratou para a Porsche, o Peter Schrozenbauer, depois foi o CEO da Porsche Cars North America, depois foi vice-presidente da BMW e durante anos quis-me contratar para a Mini.
Que engraçado.
E cada vez que que mudava de posição, queria-me contratar para um mercado diferente e telefonava.
Mas existe este tipo de cliente que tem um Mini e um Porsche na garagem?
Sim, 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 sim.
Podia ser eu, não é? Com um Mini e com um Porsche.
Podia ser. Quem sabe, quem sabe, quem sabe não vai acontecer.
Quem sabe. Não, mas existe e são duas marcas que convivem bem, sim.
Exato, e nós fazemos esses estudos, não é? De profiling de cliente e vemos sempre que no parque muitas vezes convivem estas duas marcas. Porque são marcas emocionais.
Sim, sim. Já agora, o que é que te dá mais prazer na tua função?
Olha,
além de conduzir o Porsche.
Claro, isto sem dúvida, mas esta liberdade de poder reinventar e de fazer coisas distintas todos os anos e de forma diferente e de conhecer pessoas, ou seja, uma pessoa que compra um Porsche é uma pessoa que está bem na vida, não é? Seja a fazer o que for, não é?
Em princípio, portanto, fez um caminho interessante, não é?
Fez um caminho interessante, é uma pessoa de sucesso, tem uma história para contar, tem um racional um pouco diferente. Os nossos automóveis não são os mais baratos, não são os mais económicos, não são os mais eficientes em termos de emissões ou de consumo. Realmente há uma parte de emocionalidade, não é? Que a pessoa tem que ter. E normalmente estas pessoas são muito criativas e são bem-sucedidas. E ter a possibilidade de conviver com estas pessoas também é um privilégio para mim.
Sim.
E sobretudo de, como dizia, desenhar ações diferentes, não é? E de tentar coisas diferentes.
Tu pertences a uma estrutura ibérica, mas, claro, em Portugal terás a tua equipa. Ou que tipo de equipa é que tu tens? E se tivesses que contratar alguém agora, o que é que procurarias nessa pessoa?
Olha, nós... Como tu te lembras, que desde os tempos que trabalhaste connosco, nós temos uma estrutura muito partilhada entre Portugal e Espanha. Ou seja, os nossos colegas das vendas estão sempre cá e lá e lá e cá, e cada vez mais, o que é ótimo. Agora até temos um colega só dedicado às vendas para Portugal, então trabalhamos muito ombro a ombro. E depois temos recursos que estão em Espanha, nomeadamente nas relações públicas e no marketing, okay, que partilhamos dentro das bases de dados, de atenção ao cliente. Agora, inclusivamente, mudámos a designação do nosso departamento. Já não somos um departamento de marketing tradicional, somos um departamento de customer experience, o que é bastante interessante, porque mostra a nossa preocupação nesta orientação ao cliente. E, portanto, temos muitos recursos partilhados. E muitas vezes os meus colaboradores, vá, da minha equipa, que são dois ou três, têm que ir a Madrid e outros vêm cá e fazemos um plug and play. Cada um carrega e há bocado estava ali no jardim e estávamos a ter uma call com outros colegas em Estugarda e Madrid. Portanto, hoje em dia tens esta possibilidade de mobilidade e de não haver estas estruturas rígidas.
Rígida, sim.
E eu acho que esse é o melhor ganho que nós temos hoje em dia em termos de produtividade de trabalho.
Mas se tu pudesse ir buscar qualquer pessoa ao mercado, aqui em Portugal, quem é que ias buscar?
Olha, se eu pudesse ir buscar um elemento para, não para a Porsche, porque eu acho que ele não tem perfil para a Porsche, mas para qualquer outro projeto gigantesco, era o Dr. Paulo Macedo.
Ah,
é sempre aquela pessoa, Porto Seguro, que eu acho que é capaz... Se nós pensarmos em Portugal, e na nossa economia e no governo, ou nos diferentes governos, um homem que esteve na Comissão Executiva do Milénio, que foi o diretor-geral das contribuições e impostos e fez uma reforma do fisco absurda,
sim,
que é elogiada lá fora e em todo lado, que depois foi para Ministro da Saúde, que é provavelmente dos cargos mais odiados na função pública ou em funções executivas de governo, e que hoje em dia é o CEO e vice-presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e que apresenta estes resultados,
sim,
incríveis.
Ele é inacreditável. Mas que desafio é que achas que ele aceitaria?
Olha, o que eu gostava que ele aceitasse
então
era de primeiro-ministro, mas bem sei que ele não vai entrar nessa armadilha. Mas se nós tivéssemos 10 Palmacedes, o mundo seria muito melhor para todos os portugueses.
Muito melhor, sem dúvida. Eu gostava também de entender o que é que tu fazes para além do trabalho.
Olha, eu já me sentia realizado há muitos anos. Nunca tive aquela sensação de procurar pensar, bom, eu gostava de fazer outra coisa que me completasse mais. Mas uma pessoa extremamente feliz profissionalmente, em termos de família, não podia ser mais feliz. Ou seja, a minha mulher, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, os meus sobrinhos, ou seja, não podia ser mais feliz se eu tivesse
rescrito. Está tudo preenchido, não é?
Está tudo altamente preenchido. Às vezes tenho aquela sensação de eu devo ter feito alguma coisa bem noutra vida, porque isto está a correr tudo muito bem. E também gosto imenso de fazer desporto e de jogar pádel. Tento jogar pelo menos 2, 3 vezes por semana. Fundei uma liga com amigos, que hoje em dia tem 120 membros, em que eu já, felizmente, já não sou o presidente dessa liga, mas que é uma liga muito social e que reúne competências de várias áreas, de vários perfis sociodemográficos hoje em dia, e que nos ajudamos todos uns aos outros numa espécie quase de irmandade. É muito relevante isso. E há uns 8 anos dei por mim a desenhar uma casa. A desenhar uma casa. Eu não tenho jeito nenhum para desenho, nem para arquitetura, mas eu queria fazer isso. Eu queria desenhar uma casa de raiz. Tinha comprado um terreno por especulação imobiliária. Não tenho vergonha de dizer isto. O terreno não se vendeu. E eu pensei, bom, se não se vendeu, vou ter que construir aqui uma casa para tentar materializar este sonho e também tornar líquido aquilo que seria o meu projeto inicial, não é? Quando acabei de construir a casa, houve um fulano que disse, eu quero-lhe comprar a casa com uma mais-valia bastante interessante, e eu vendi a casa. A casa estava feita, era linda, e eu vendi-lhe a casa. E comprei o terreno ao lado, e comprei mais outro terreno e desenhei mais 2 casas. E,
Ficaste
portanto,
compulsivo.
fiquei sobretudo uma pessoa a reunir outro skill set de competências, de reunir arquitetos para materializarem a minha visão, de tentar fazer casas com design. Atenção, que eu tenho responsabilidades pelo ADN Porsche, não é? Forms follow function, portanto, eu teria que fazer uma coisa muito bem acabada, digamos assim, e com arquitetos com capacidades para reinterpretar aquilo que eu pretendia, qual seria o briefing, digamos assim, e as coisas começaram a correr e foi crescendo a bola. E o fulano, a quem eu vendi a minha primeira casa, que se tornou meu vizinho, tornou-se meu sócio. Imagina. E agora acabámos de desenhar um hotel na Comporta, que vamos avançar com a construção. Entretanto, há um grupo de hoteleiros espanhóis interessados em comprar o nosso projeto. Já desenhámos outras casas e, portanto, é o nosso sidekick, é fazer isto. E é muito giro porque tu chegas a uma certa idade que dizes, sei lá, aos 45, aos 50, e dizes, olha, eu sou muito bom a trabalhar a marca Porsche, mas eu também sou muito bom a fazer outras coisas. E eu acho que há uma complementariedade, que te preenche e que te realiza.
Eu acho que o bom gosto, tudo o que vem de trabalhar uma marca mais premium, pronto, vem daí, se calhar desenvolves outras coisas. Mas, por exemplo, se hoje em dia te pedissem ou te contratassem para trabalhar uma marca mainstream, conseguias?
Olha, eu já tive vários convites para trabalhar noutras marcas, não só do mundo automóvel, como no setor de luxo e no imobiliário. E eu tenho sempre um problema, é que
Estás bem onde estás?
eu estou bem onde estou e há um ADN Porsche, se calhar há um vírus Porsche que te contagia e que depois é muito difícil. É muito difícil sair da marca. Sei lá, eu sobretudo, quando as pessoas dizem, para definir o que é que eu faço marketing. E numa definição mais prosaica, eu diria que o que é marketing? É market searching, não é? Encontrar esse mercado para a marca. O que hoje em dia parece muito fácil e parece tudo muito óbvio. Eu não quero parecer aquele velho do estilo, mas eu estava cá há 22 anos onde nós não vendíamos nada. Pois. Nós entregávamos automóveis. Todos os anos havia uma rotação cristalizada dos mesmos clientes que ia sendo renovada automaticamente. Portanto, nunca fizemos prospeção, nunca fizemos fidelização, nada disso. Okay. E, portanto, a marca deu uma grande volta.
O que é um bom dia de trabalho para ti?
Olha, um excepcional dia de trabalho para mim podia ser este, a ser convidado para o vosso podcast, ter tempo para fazer as coisas com prazer. Ou seja, há bocado estava a ter aquela call ali no jardim e também tive tempo de apanhar um bocado de sol e de ter as coisas organizadas. Ao mesmo tempo, havia uma fase muito engraçada do Fittipaldi que dizia "If things feel under control, you're not going fast enough." E é verdade, porque há sempre uma tendência para irmos no grito.
Sim.
Acabaste
porque aí também acontecem coisas incríveis,
acabaste isto,
não?
Agora tens de fazer aquilo, agora tens de fazer aquilo, agora tens de fazer. E esse compasso, eu gostava de ter a capacidade de saber parar e tirar o pé do acelerador. E está-me a custar imenso fazer isso. E muitas vezes acho que devia recorrer a outro tipo de ajuda para o conseguir fazer.
Esta última pergunta, o que é um bom dia de trabalho para ti, costuma encerrar o podcast, mas eu esqueci-me de perguntar uma coisa que eu acho que tu terás para contar, como quase toda a gente tem, que é sobre situações caricatas. Tu já lidaste com muitas pessoas, é uma marca de sonhos e de certeza que já tiveste aí muitas situações caricatas. Eu não sei se tu consegues partilhar alguma situação caricata com
nós. Olha, eu já podia escrever um livro, um almanaque de histórias caricatas. Umas de...
Algumas não podes contar, não é?
Algumas não posso contar porque envolvem clientes, mas esta até posso contar porque envolve um cliente e ele não faz segredo dos automóveis que tem. Uma vez vendemos um automóvel ao Cristiano Ronaldo naturalmente, nós somos uma marca que se define pelos pormenores e pediram para entregar o automóvel em casa dele. E que fosse eu entregar, tinha que ser uma pessoa sénior e com responsabilidades na empresa e que falasse um português correto, não é? E então eu fui a Madrid, à La Finca, à casa dele, e levámos o automóvel num transporte fechado, e quando entramos no condomínio, eu vim num automóvel belíssimo, num 911 Turbo S, E entramos no condomínio, na portaria, eu disse que tinha uma entrega para o senhor Aveiro.
A senhora Aveiro.
E fui destratado pela segurança. Não, aqui não temos nenhuma registro de entrega. E fui destratado, e o motorista também. Porque se as pessoas merecem um bocado de respeito, não é? E eu irritei-me e saí do carro, pedi as chaves ao fulano e disse: olha, está aqui as chaves, o senhor entrega ao senhor Aveiro, o carro que ele pagou, e depois acerta a conversa com ele, porque eu não vou perder mais tempo com isto. E virei costas, e quando ia entrar no carro, o senhor veio correr e pediu-me peço imensas desculpas, todos os dias temos estas situações, milhares de pessoas querem entregar prendas e artigos e coisas para o senhor Aveiro. Disse: já é um automóvel de 200 mil euros, você acha que nós íamos entregar isto só porque ele marca muitos golos? Então havia toda uma entourage com seguranças que nos levou até à casa dele, entramos dentro da casa... E apareceu a Dona Dolores, que foi muito simpática, que nos recebeu muito bem, e houve todo um staging para entregar-lhe o carro. E finalmente, quando o Cristiano chegou do treino, ele fazia anos, era o dia de anos dele, e ele tinha-se oferecido aquele automóvel. E quando estávamos na cozinha, ele, de forma completamente despropositada, disse: pá, oh, Cristiano, reservei um restaurante, o La Máquina, lembras-te? La Máquina, uma sala para irmos almoçar no La Máquina, e pá, vamos celebrar o teu aniversário. E claro que foi uma coisa completamente despropositada da minha parte. E ele virou-se para mim: Nuno, eu gostava muito de almoçar contigo, mas eu não como essas porcarias. Senta-te aí, vamos comer os dois uma sopa. E esta experiência para mim revelou tanto dele como profissional, como pessoa, como da família. Sentámos na cozinha e comemos uma sopa, porque ele não ia comer o Ramon ou o queijinho e beber umas jolas no seu
não
aniversário.
Não tinha que te impressionar, Nuno.
Não, opa, ele já me impressionava tanto, mas mostrou todo o seu profissionalismo e todo o seu à vontade, percebes? Uhum. E foi uma experiência que nunca vou esquecer.
Claro que não. Nuno, obrigada. Obrigada pela conversa. Obrigada. Olha, pelo teu tempo e obrigada pela partilha.
Muito obrigado eu e pela paciência que tiveste de me ouvir com estas histórias todas fantásticas.
Adorei. Obrigada.
Muito obrigado.